o anúncio de 5 ministros que vão integrar pastas do governo eleito, a derrota da seleção nas quartas de final da Copa, o congelamento de bolsas de pós-graduação, a crise política que culminou na prisão do presidente do Peru e mais. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo anúncio de 5 ministros que farão parte do governo Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023. Os nomes foram divulgados nesta sexta-feira por Lula e sua equipe. Para o comando do Ministério da Fazenda, Lula anunciou Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação entre os anos de 2005 e 2012 e foi prefeito de São Paulo pelo PT. Para o Ministério da Casa Civil, foi anunciado o atual governador da Bahia, Rui Costa, que cumpre o fim do seu segundo mandato consecutivo. O Flávio Dino, que é senador eleito pelo PSB do Maranhão, foi anunciado como novo ministro da Justiça. Já a pasta da Defesa vai ser liderada por José Múcio Monteiro. Ele foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais de 2007 a 2009, no segundo governo Lula, e ministro do Tribunal de Contas da União, entre 2009 e 2021. Por fim, o presidente eleito também anunciou o nome que vai gerir a pasta de Relações Exteriores, tema muito caro ao governo. Mauro Vieira, diplomata de carreira, já comandou o Itamaraty no segundo governo Dilma e atualmente é embaixador do Brasil na Croácia.
Eu tomei a decisão de apresentar alguns ministros e possivelmente a semana que vem, depois da diplomação, eu apresente mais um pouco de ministros e depois apresentarei mais um pouco de ministros. Bom, primeiro vocês devem estar pensando... Ou alguém está com uma pergunta preparada? Presidente Lula, não tem mulheres? Presidente Lula, não tem negros? Ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui nessa em pé, como estão hoje os companheiros.
Esse que você ouviu foi o Lula na entrevista à imprensa, na qual anunciou o nome dos ministros nesta sexta. No mesmo evento, o Lula disse ainda que vai anunciar, nas próximas semanas, os nomes de mais ministros e que mantém a ideia de recriar o Ministério da Segurança Pública. Aqui no Nexo, a redatora Isabela Cruz escreveu um texto que fala sobre o histórico de cada um dos ministros anunciados nesta sexta. Esse e outros textos que eu citar ao longo desse episódio vão estar listados na descrição do podcast. A definição dos nomes, antes mesmo da diplomação do Lula, que acontece em 12 de dezembro, tenta pôr fim a especulações e pressões, em um momento em que a equipe do novo governo negocia com deputados a aprovação da PEC da transição. Na quarta-feira, o Senado aprovou em dois turnos o projeto de emenda constitucional que vai permitir os gastos do governo com Auxílio Brasil, que a partir de 2023 volta a se chamar Bolsa Família, isso e outras promessas de campanha. O texto aprovado pelos senadores exclui do teto de gastos as despesas com Bolsa Família. O valor total da verba é de 168 bilhões. Na área da educação, o Brasil vive um momento de incerteza, com bloqueio de recursos do MEC para as universidades e institutos federais. Cerca de 200 mil mestrandos e doutorandos de universidades públicas estão sem receber suas bolsas de dezembro por conta de bloqueios feitos pelo Ministério da Educação. Em um vai e vem, o MEC já bloqueou e desbloqueou algumas vezes os recursos que seriam utilizados para pagar as bolsas dos pesquisadores. Na quinta, eles anunciaram a liberação da verba para recompor parcialmente o orçamento da pasta, o que deve garantir o pagamento das bolsas de dezembro, mas com atraso. Essa não foi a primeira vez que bloqueios afetaram os repasses de recursos para as universidades e institutos federais do país durante o governo Bolsonaro. A Mariana Vick escreveu sobre o tema e contou qual é o histórico de incertezas vividos pelos pesquisadores brasileiros. No futebol, o Brasil também não teve boas notícias e foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final contra a seleção da Croácia. No tempo regulamentar, o jogo ficou no 0-0, mas na prorrogação teve uma centelha de esperança com o gol do Neymar. Poucos minutos depois, o croata Petkovic empatou. Então a disputa foi para os pênaltis, onde os brasileiros não mostraram o melhor desempenho. A seleção errou duas das cinco cobranças e acabou eliminada.
No futebol, estamos sujeitos a tomar gol independente do adversário que esteja do outro lado, ainda mais uma equipe de qualidade. Normalmente, de repente, a gente poderia estar um pouco melhor concentrado, porque a gente não está acostumado a tomar esse tipo de contra-ataque. A gente está sempre muito bem organizado. Acho que a gente desorganizou um pouquinho.
Esse que você ouviu foi o capitão da seleção brasileira, o Thiago Silva, em entrevista à TV Globo após a partida. Fora do país, nosso vizinho latino-americano, Peru, teve uma semana política turbulenta, com uma tentativa de golpe de Estado. Na quarta-feira, o agora ex-presidente Pedro Castillo tentou dissolver o Congresso peruano e decretar governo de exceção. A ideia do político de esquerda era convocar novas eleições em resposta à crise política do país. Só que ele acabou sendo destituído do cargo e preso. A vice, Dina Boluarte, assumiu a presidência. O Durma com essa da quinta explicou as razões por trás da crise permanente do país. Agora é hora da Aloara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz cinco conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é tempo de reconciliação? Uma edição sobre como se reconciliar com os amigos, com o país e com nós mesmos nesse novo ano que se anuncia. E como identificar quando fazer as pazes não vale a pena. Para começar, uma entrevista com Olivia Furst. A especialista em direito colaborativo diz que questões financeiras estão no centro dos desentendimentos das famílias e que é preciso falar nesse assunto de tempos em tempos para evitar conflitos. Trazemos ainda dicas para fazer uma lista de resoluções de ano novo que não seja motivo de frustração, que te ajude a se reconciliar com seus desejos e conquistas. Nessa edição, você também encontra uma matéria que reúne o que os outros países nos ensinam sobre reconciliação. Será que depois das eleições mais acirradas da história do Brasil, o país pode superar essa polarização? No podcast da semana, convidamos a escritora, atriz, diretora e colunista da Gama, Maria Ribeiro, para falar de amigos e reconciliação. Na sessão Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Este foi mais um extrato da semana. Na segunda-feira, o Durma tá de volta. Até lá! Com o roteiro de Suzana Souza, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvenic e edição de som de Luiz Serafim, fica aqui mais um Durma com essa. Até semana que vem!